Ana Lúcia, Josney, Paulinho do Vale, vereador Tchãozinho está chegando. Agradecer também ao... como é que é? Eduardo... mas é o Tadeu, né? Vamos tratar você de...
Tadeu mesmo, ninguém... É nome de guerra, Tadeu.
Ok. Tadeu, o objetivo dessa reunião nessa manhã é que você possa reproduzir o que você ontem informalmente nos passou, para que fique documentado na Câmara, você como presidente do Conselho Municipal de Saúde, nos reportar exatamente tudo o que foi decidido lá em março, e você como Conselho Municipal de Saúde, membro representante, não teve acesso às informações, bem como também a Secretaria de Saúde, quando perguntou ao secretário, se ele também disse a você que estava tudo dentro do cronograma. Então, nós vamos ouvir essa parte sua, okay. E depois nós vamos abrindo aos vereadores para que a gente possa ir tirando alguma dúvida. Tá tudo bom? Bem. Mais uma vez, obrigado, a palavra é sua.
Tá. Bom dia a todos.
Bom dia.
Eu agradeço pela oportunidade, né, de estar aqui com vocês. A gente está discutindo para a gente unir forças, porque o momento, eu acho que é importante, é isso. Esquecer desavenças, política e tudo mais, né? Então, acho que é muito importante isso aí para nós hoje. Eu acho que é de suma importância essa reunião aqui para nós. Eu fico muito satisfeito de ver o comitê a Comissão de Saúde da Câmara reunida aqui, interessada em estar ajudando, né? Que é o que eu sempre pedi, né? Eu acho que a gente tinha que ter um laço mais estreito entre o Conselho e essa comissão. A Ana Lúcia sabe disso, ela já participou com a gente lá quando presidente da comissão, e ela sabe a luta que é nossa lá, a dificuldade que a gente tem também de informações, porque, infelizmente, a gente também é velado, porque, por ser um órgão fiscalizador, eles acreditam que a gente está lá só para punir. E não necessariamente. Nós temos uma equipe hoje da Comissão de Finanças, que é uma equipe totalmente gabaritada, são pessoas com muito conhecimento, até mais, posso afirmar, do que as pessoas que estão hoje à frente da parte financeira da Secretaria de Saúde. Não estou falando que são melhores, mas eu acho que a gente tem uma equiparação até bem, bem boa, né? Então, eu acho que a gente poderia estar somando, né? Mas, infelizmente, a gente não encontra essa facilidade, né? Então, o Conselho teve que tomar uma posição de fiscalizador mesmo, de cobranças e tudo mais. Então, eu quero salientar que, por exemplo, se eu não me engano, a Ana Lúcia estava lá quando nós fizemos a apreciação da prestação de contas de 2019, onde o Conselho reprovou a prestação de contas. Por quê? Porque ela foi totalmente absurda da forma que foi apresentada para nós. Uma coisa simples, 2 mais 2 é 4? Na contabilidade, 2 mais 2 poderia ser 6, poderia ser 3... Os resultados eram esses que apareciam. Então, não apareciam todos os lançamentos, né? E aparecia assim, o saldo era 6 milhões, alguns lançamentos, sobra 1 milhão e meio. Mas para onde foi esse dinheiro? Ou então, não aparecia no que foi gasto e tal. Ou então, um saldo, por exemplo, de 6 milhões, estava lá um saldo de 8 milhões e teve gastos. Então, coisas que não batiam. Parece que foi uma coisa assim, feita às pressas, né? Porque a gente começou a cobrar, porque... Isso prejudica até no repasse de verbas para o município, né? Porque a partir do momento que o Conselho não aprovou as contas, pode refletir no repasse de verbas. A mesma coisa o relatório anual de gestão, que é o relatório final, que depois de todas as apresentações financeiras que o município faz dos trimestrais, né? A gente tem um relatório anual, onde a Secretaria de Saúde lançam todas as movimentações financeiras, abre para o Conselho apreciar, a gente aprecia, se tiver alguma irregularidade, a gente retorna para ser regularizada, né, até que chegue num ponto zero. Né. E sempre há atrasos, esse ano eles conseguiram entregar, mas por causa desse problema do relatório anual de gestão, com erros, a gente não apreciou ainda. Que a gente está dependendo, então, de finalizar essas irregularidades do relatório para poder a gente finalizar o relatório anual de gestão. Então, isso tudo são coisas que vão atrasando e dificultando até a gente a fiscalizar mais em tempo. Né? Isso aí então, dificulta.
Só para a gente poder pegar a sua fala dentro do que a gente está querendo apurar, é que essa não transparência da secretaria, inclusive de erros em prestação de contas já aconteciam desde o ano passado.
Sim, sim. Essa, atrasos nas prestações de contas, né, o ano passado todinho foi atrasado.
Certo.
Né? Certo. Ana Lúcia estava lá e viu. Okay.
Né? Quando eu estava à frente, né, da presidência, teve a prestação de conta, né, Tadeu? Inclusive, foi lá na Câmara e foi aprovada. Né? Aquele ano deu tudo certo, graças a Deus.
Sim, sim. E depois, né, no ano de 2019, começou a atrasar e tal, e teve esse problema.
Foi onde não passou.
Isso,
né?
E não foi aprovado.
Concernente ao Covid, a comissão participou da reunião onde foi definido o planejamento das ações.
Não,
foi
convidado. Não. O conselho não.
O conselho tomou conhecimento desse planejamento de ações em relação ao Covid?
Depois de todo montado, foi passado para a gente, não oficialmente, foi numa reunião onde foi apresentado o projeto na Secretaria de Saúde, e aí o conselho foi convidado a participar.
Certo. Tá? Você poderia nos dizer quais seriam as datas e o que estava planejado desde março? Foi quando a gente teve o primeiro decreto de calamidade pública e o primeiro fechamento. Se você puder nos...
Tá.
Os vereadores, a gente não vou pede a palavra, não é só ir perguntando, tá? Para a gente ser mais, beleza? Senão a gente for formalizar. Esse é o nosso presidente, a presença.
Bom, pessoal, eles montaram, né, toda uma estrutura. Foi montado toda uma estrutura na época que no papel foi considerado muito boa, né? Inclusive foi levado à regional, porque tem que ser. Porque todo o projeto foi feito em termos regionais, né? E foi, inclusive, elogiado o projeto nosso. Quer dizer, no papel estava muito, muito bem elaborado e muito bem feito. Então, tinha as etapas a serem cumpridas. A primeira etapa seria a preparação de leitos de UTI, que nós tínhamos, né, uma deficiência muito grande, né, que a gente só contava com os leitos da Santa Casa. Então, a proposta seria, então, a ampliação, onde surgiu aquele movimento em Araguari para poder... fazer a construção dos leitos da Santa Casa, e que a Santa Casa, em um tempo recorde, conseguiu montar uma estrutura completa, né, com todo o equipamento, tudo, né, dentro de um prazo que eles programaram, né, e conseguiram cumprir. Entregaram a UTI pronta. Ok. Primeira parte da Santa Casa cumprida.
Vamos só. Você tem ideia certinha da onde veio o recurso que ensejou a construção lá da UTI?
Eu não tenho como te afirmar justamente por isso. A gente ainda não tem um levantamento, não foi repassado para nós. Eu estou até aqui com as coisas picadas, certo? De algumas coisas que a gente conseguiu diretamente do Fundo Nacional de Saúde, que são as movimentações nas contas, os depósitos, né? E alguns valores que estão, até o valor real que hoje está na conta do Fundo Municipal da Saúde, o valor total eu vou passar para vocês, mas eu não tenho como te falar de onde certinho foram todas as verbas para poder fazer lá. Né? Existe uma fala de que houve emendas parlamentares, existe uma fala que foi recurso próprio, né? E existe um outro posicionamento que essa verba veio de uma ação, de uma multa que estava na Justiça do Trabalho, que foi revertida para poder repassado para o município, e o município utilizou. Okay. Então, existem todas essas aí, mas nós não temos certeza, porque não chegou para nós documento para verificar ainda.
Faz contar, então, Luiz Eduardo, que o próprio Conselho Municipal de Saúde não tem clareza
de
qual foi a fonte que ensejou. Então, a construção dos leitos da UTI era um planejamento.
Planejamento
que foi cumprido. E compras de insumos, EPIs, e o que necessitaria para montar o hospital de campanha.
Isso tudo, aí
estava
feito,
qual cronograma e qual data.
Foi feito um planejamento, né? Em março foi feito um levantamento de o que se teria necessidade para poder estar montando o hospital de campanha, né? Para poder abastecer o município. No início teve uma dificuldade.
Foi em março. Março.
Quando saiu o projeto, né? Então, no início teve uma dificuldade de abastecimento de EPIs, né, para o pessoal que estava dando início, porque foi pego todo mundo desprevenido e teve aquele surto de todo mundo comprando, então estava tendo dificuldade de encontrar, para aquisição, né? Então, teve um atraso aí, mas foi sanado com um empréstimo de um lado, um empréstimo do outro, que ligava no hospital, você tem isso para emprestar, tá? E depois foi repassado e foi acertado isso aí. Então, conseguiu-se, então, a continuidade do atendimento, né? Dentro das possibilidades que tinha no momento, e já se criou, então, um orçamento para poder se fazer. Foi encaminhado ao conselho, o conselho analisou, como é de praxe, a gente faz uma análise em termos de valores e tal. A gente não poderia estar contestando muito em termos de valor, porque, na realidade, no momento, as coisas subiram, não tinha como você dimensionar até que ponto que os valores estavam reais de valores de comércio, né? Mas houve uma análise nossa, e a gente devolveu com tudo ok. O conselho fez a parte dela, está ok, agora o que é? Tomada de preço, que já tinha sido feita para poder fazer o orçamento, era simplesmente dar o início no processo final, né, da compra de equipamentos, porque não precisaria de licitação, né, por causa da lei de calamidade, então seria uma coisa bem mais rápida. Né?
Só para a gente colocar de forma técnica para quem for ler, futuramente que nós devemos, se for de toda a Câmara, para os órgãos fiscalizadores, como o Ministério Público, você lembra se foi feito requisição, startou requisição para fazer tomada de preço, ou foi feita tomada de preço sem que houvesse uma requisição dentro do sistema da prefeitura? Quem levantou a quantidade? Quem que elaborou essa planilha?
Essa planilha foi elaborada para esse grupo que eles criaram a força-tarefa. Né? Tinham pessoas técnicas lá dentro.
Foi quantificado.
Foi quantificado.
O que gasta num leito?
Foi
o que
quantificado.
Que gastaria?
Okay. Foi.
E você inclusive, não sabe se foi feito requisição?
Não, isso eu não consigo te informar. Agora, o que aconteceu? Teve a continuidade. Então, a Santa Casa cumpriu tudo que estava previsto para ela, ficou pronto. E continuou o atendimento normal. E a gente estava sempre cobrando na Secretaria de Saúde, assim, como que está o andamento das outras coisas. Não, está tudo ok, está tudo em andamento. Tá. Isso foi falado...
É importante, vereador Dudu, colocar aí que constantemente era cobrado da Secretaria que dizia que estava dentro do organograma e planejamento.
Isso foi falado para mim e foi falado para o relator da Comissão de Finanças também, que também entrava em contato e a resposta sempre era essa. Né?
Tadeu.
Oi.
Desculpa, presidente, a respeito do que eram feitas as cobranças, essa situação de licitação, ou de pregão, ou de tomada de preço, quem que é responsável na Secretaria de Saúde? Que pode acontecer também de passar uma coisa para vocês, ou até mesmo para o secretário, que não está acontecendo. Tem alguém que é responsável?
Você fala na parte de licitação?
De licitação, porque a gente sabe que tem um recurso, tinha que haver... Tinha que comprar os materiais.
O procedimento é o seguinte, tem a verba, precisa comprar, repassa para o secretário. Secretário, olha, está aqui, nós precisamos comprar isso, ele autorizou, começa o processo de licitação, quando é uma licitação normal. Nesse caso, que é excepcional, tem todo um trâmite mais rápido.
Mas é um outro departamento.
Aí vai para o departamento de compras. O departamento de compras, quando precisa fazer tomada de preço, pedir orçamento e tudo mais, faz isso, tá? Encaminha ao pessoal do pregão para poder eles elaborarem o documento. Eles elaboram, montam um processo, né, com toda a documentação, com todas as tomadas de preço que foram feitas pelo departamento de compras, né, e aí monta-se o processo e passa para o conselho, para o conselho dar um parecer. O que é o parecer do conselho? A gente analisa se está toda a documentação obrigatória para se poder fazer o processo. Então, a gente dá um parecer que está tudo ok, se tiver alguma coisa para mudar, a gente pede a mudança e tal, e faz esse parecer e encaminha. Daí, vai para o jurídico da licitação. O jurídico da licitação também dá um parecer que está ok e manda, então, sair o edital. Se tem que sair edital, aí o trâmite depende de cada situação.
Tadeu, mas chegou algum trâmite para você dessa parte de compra, jurídico, chegou pro conselho?
Pra
você
não, isso não vai para o conselho. Já vai o processo pronto.
Chegou o processo?
O processo foi, tanto que eu estou dizendo. Em março a gente já olhou e já deu ok para continuar, porque a gente estava, como era de necessidade de
urgência.
De urgência, a gente tocou. Né? O maior susto que nós levamos foi que, quando aconteceu, eu estou até aqui com a cópia do ofício que foi encaminhado para mim da Santa Casa, datado dia 19 de junho, onde pediu para a gente entrar, intermediar o acionamento do hospital de campanha, já visto que ele já estava praticamente saturado a capacidade da Santa Casa. Dia 19, falei, tudo bem, então era o procedimento que teria que ser mesmo, só que não precisava nem do conselho estar sendo acionado para isso. Teria que ser já, né, via Secretaria de Saúde, já não, está saturado, comunicou, vamos abrir o hospital de campanha. Foi onde a gente assustou. Veio para mim, eu entrei em contato com o Danilo da Santa Casa. O Danilo falou assim, Tadeu, eu estou preocupado, por quê? Eu estou praticamente saturado, eu já comuniquei à Secretaria de Saúde e até agora não houve movimentação. E eu tive informações que o hospital não tem nada lá dentro. Falei, meu Deus. Isso dia 19, era mais ou menos umas 7 horas da noite quando eu fiquei sabendo disso aqui. Porque o Danilo me passou
aqui,
via e-mail.
Dudu, se não tiver conseguindo, você para aí. Enquanto ele vai redigir até aí...
Sexta-feira, isso.
O presidente também quer a palavra, só para constar aí do nosso objetivo, é dizer que o Conselho participou em março da elaboração da planilha, não tinha a informação para o secretário, a informação que chegava informalmente ao Conselho é que estava tudo dentro do planejamento, que... Dia 19 de junho, ele foi notificado como presidente do Conselho pela Santa Casa que o hospital de campanha não estava preparado para receber e que ele também ficou surpreso quando recebeu essa informação. Vamos passar a palavra ao vereador. Eu quero que você entenda, Tadeu, o nosso objetivo aqui é que a gente consiga, de forma clara, a população, que as informações que eram repassadas à população era uma e para nós... E o que verdadeiramente estava acontecendo dentro da secretaria era outra realidade, que somente pouquíssimas pessoas tinham acesso a ela.
Certo.
Palavra com o nosso presidente.
Tadeu, bem rapidinho, não vou comentar os vereadores, para a gente ser rápido. Ontem, no finalzinho da tarde, eu liguei para o Fabrício, ele estava no hospital de campanha.
Eu estava lá, inclusive, com ele.
Isso, aí de repente, a gente não tinha informação nenhuma mesmo, aí eu chamei ele. E nós marcamos uma reunião às 18 horas.
Ele saiu de lá falando que ia para essa reunião, nós continuamos lá, que a gente estava acompanhando
o levantamento. Só para a gente tomar o pé de alguma coisa. Participaram das reuniões, eu não consegui chamar todos os vereadores, mas participou o Paulo, a Ana Lúcia, eu, o Maravilha, o Tiboquinha e o Juliano. Isso. E nessa reunião, assim, nós cobramos algumas coisas, e vai ter uma outra reunião agora às 11h30, inclusive você está... convidado a participar conosco, todos os vereadores que queiram participar. Aí, o que eu quero saber da sua ideia, enquanto presidente do Conselho, aí nós traçamos lá ontem algumas etapas.
Certo.
E eu queria ouvir de você o que você acha se é isso mesmo. Por quê? Aí nós, o Carlos assumiu o compromisso que eles vão entregar, porque nem o fluxo eles têm.
Estava discutindo fluxo lá agora.
Isso.
Ontem à noite a gente estava discutindo isso.
Isso tem um médico elaborando esse fluxo.
Tem.
Aí o que acontece?
Se a Gutenberg.
Gente não cobrar uma data para entregar esse fluxo, vai só protelando.
Sim.
Então, o Carlos, junto com o Fabrício, assumiu o compromisso que passaria para os vereadores hoje. A primeira coisa, o fluxo, como será o fluxo, é a questão do protocolo.
Certo.
Aí nós entramos na parte da equipe. Por exemplo, a prefeitura não tem equipe de limpeza.
Não tem.
Não tem a equipe médica ainda, não. Apesar de ter 8 médicos contratados com 8 horas, 6 de 4 horas, 20 técnicos de enfermagem, 6 enfermeiras e um fisioterapeuta. E também, aí o que aconteceu? O Carlos até falou para nós, os vereadores que lá estavam, o Levi não pôde participar. Por exemplo, a limpeza, ele já está providenciando, disse que providenciaria hoje, informaria para nós, que dia que conseguiria contratar a equipe de limpeza. Mas que estava fazendo um processo de dispensa. Alimentação também estaria fazendo esse procedimento. Aí nós entramos na questão da equipe de trabalho. Aí ficou, né, vereador Paulo e Ana Lúcia, que estava lá, aquela questão, a prefeitura dá conta de fazer, prefeitura não dá conta de fazer, prefeitura vai terceirizar isso. Aí o Paulo do Vale já estava trabalhando numa outra frente aí também, que de repente o Exército assumia essa mão de obra.
Sim. Foi um estudo que o Conselho tinha feito, né, que o Paulo viu.
Ah, sim, o Conselho.
Até num documento que nós encaminhamos a você, de um grupo que me convidou a participar dessa reunião no domingo, e foi elaborado um documento que, inclusive, tem assinatura do Raul Belém, de todas as entidades do município, foi encaminhado a você ontem, eu protocolei lá.
Está comigo.
Fala sobre isso, tá? Uhum. Fala sobre isso aí, da possibilidade de estar negociando com o Exército para poder assumir o hospital de campanha. Por que isso? Eu fiz um estudo e andei pesquisando, consultando algumas, algumas pessoas, e me disseram que o Exército teria capacidade de montar um hospital de campanha desde que Brasília liberasse, em até 6 dias. Né? Olha, é uma coisa assim que a gente não sabe se tem possibilidade, mas tem possibilidade disso. Né? E eles têm todo esse know-how de hospitais de emergência. Né? Então, eu sugeri isso no documento, e até o Paulo aproveitou disso e pediu, fez um pedido aqui na Câmara ontem, referente a isso aí.
Isso. É, aí, o que só nessa questão do Exército, aí ontem, hora que eu fiquei, e aí saiu na internet.
Saiu na internet, que eu achei absurdo, contexto. Até o comitê comentou isso, eu na reunião do comitê
eu liguei para o tenente-coronel, o Elton.
Uhum.
Aí ele até comentou que já tinha tido uma autoridade política lá, falando que ia em Brasília resolver isso, enfim. É, aí, só que ele falou, Wesley, isso só pode, nós aqui não temos autonomia para fazer isso.
Não.
Né, mas que teria que ser feito uma questão do Comando Maior de Brasília.
Sim, sim, é.
Aí, aí nós falamos da questão dos equipamentos, aí eu até discordei, porque eles falaram que ia fazer um processo licitatório com
não os, precisa, os IPI. Gente, não
eu
precisa.
Falei, vai fazer dispensa para um...
Mas ontem eu falei isso para eles, meu Deus, não precisa disso.
Aí, outra coisa, até na hora lá os vereadores viram, o Carlos falou, não, a equipe de segurança vai ser os guardas da prefeitura. Aí eu falei assim, eu estou tentando
meu
um
Deus
guarda para substituir
céu.
Um folguista lá na Câmara, não consegue.
Isso, mas, gente...
Mas, enfim, o que eu queria saber? Nós vamos ter uma reunião nesse momento, e daqui a pouco, às 11h30, e o que eu penso? Nós temos que, não pode mais errar.
Não, não pode.
Igual, aí surgiu a opção que o Sal da Terra poderia também pegar.
Foi comentado isso, mas teria que fazer um contrato também. Tem que ter um contrato específico.
Mas eu falo assim, porque já tem tanta reclamação em relação à UPA, e se esse negócio não der certo com ele?
Pois é.
Então, assim,
por e mesmo que... assim, Wesley, para poder se fazer isso lá, o contrato do Sal da Terra é específico para a UPA. Teria que se redigir um novo contrato, teria que se discutir valores, pessoal, tudo, para poder eles também não têm um pessoal já, né? Eles teriam que contratar, porque é um novo processo, né? Então não tem como fazer um aditivo no contrato da UPA para poder eles assumirem lá.
Eu só, assim, só para a gente poder ouvir, você acha que é basicamente isso aqui, nós estamos no caminho? É nesse caminho que nós devemos cobrar?
Sim. A minha preocupação maior, Wesley, é que eles estão lá limpando, né, colocaram algumas coisas lá que já saiu com isso, para piorar, já foi para a mídia que tem, né, com gozação. Ó, o nosso hospital de campanha lá, filmaram uma cadeirinha velha lá com uma bala de oxigênio e tal.
Desequipando outros locais, né?
Hã?
Desequipando outros
locais. E, inclusive, eu ontem já questionei isso, mas eles já sanaram, porque na hora que eu falei que eu ia acionar o Ministério Público, já resolveram, porque pegaram as balas das unidades de saúde para levar para lá. Eu falei, gente, vocês estão... Ah, não, mas é porque não está atendendo mais parte respiratória nas unidades. Eu falei, gente, a comunidade que mora em volta da unidade, qualquer situação de emergência, eles vão na unidade. Se chegar uma pessoa lá com deficiência respiratória e você não tiver um oxigênio lá, essa pessoa pode morrer até que você chame uma ambulância do SAMU para poder levar para a UPA. Então, a gente não pode esguarnecer numa situação dessa que a gente está vendo aí, essa pandemia, a qualquer momento pode aparecer uma situação dessa. Então, não, é um risco que não teria... E não tem necessidade hoje de se colocar oxigênio lá dentro. Não tem paciente para ir para lá ainda. Quer dizer, está começando a coisa por um lado que não tem necessidade. Então, acho que tem que ter esse fluxo.
Eu falo assim, você tem muito tempo que você está na Secretaria de Saúde.
Pera lá. Na Secretaria
Presidente
de Saúde,
do Conselho. Desculpa. Pela sua posição, você acha que o caminho mais viável seria o quê, então? A terceirização ou tentar usar os serviços?
Olha, eu acho muito difícil a gente conseguir uma terceirização hoje. Muito difícil. E mesmo assim, eu acho que a rapidez que tem necessidade hoje, eu acho que ainda demora, porque você vai ter que ir atrás.
A única, única que tem documentação hoje apta, se não estou equivocado, é a UPA. Não é isso?
Isso.
Em São Salto da Terra.
É.
A MPAC até tentou criar um OS, segundo informações.
Porque tem que ser por OS, o problema é esse.
Justamente para poder assumir, ou propor assumir o hospital de campanha, no meu ponto de vista, é sair como o herói da pátria, mas que seja os heróis da pátria.
Juridicamente,
mas só que hoje só a UPA, segundo informações.
Juridicamente, só pode ser um OS para ser terceirizado, para isso aí. Então teria hoje, no momento... Só uma que está habilitada, porque já tem, inclusive, a habilitação, né? Ela já está cadastrada, a habilitação dela, e já foi referendado pelo Conselho, está tudo pronto, porque ela está atuando dentro da UPA, seria o Sal da Terra, para a emergência. Mas, mesmo assim, eu acho que ainda vai demorar, porque eles não têm pessoal. Eles vão ter que contratar, tá? Agora, uma outra saída, que até ontem à noite eu estava discutindo com o vice-presidente do Conselho, que ele também tem bastante conhecimento nessa parte da Secretaria de Saúde, e ele me deu uma ideia. Ele falou: Tadeu, existia uma equipe que tocava o pronto-socorro. Essa equipe ela não foi mandada embora, ela está dentro da Secretaria de Saúde. A equipe que tocava o pronto-socorro, que tem já um expertise dentro da urgência e emergência, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, o pessoal da administração do pronto-socorro, eles não foram demitidos, eles foram remanejados para outros lugares. Eles estão dentro da administração. Por que não pegar aquela estrutura do pronto-socorro e fazer assim, vamos refazer o pronto-socorro e utilizar essa estrutura para estar administrando o hospital? É uma saída.
Tadeu, então nós temos pessoal, ué.
Você fala, não, ninguém foi contratado ainda.
Então, não, eu estou falando assim, se chamar o pessoal do pronto-socorro, então quer dizer que a gente tem esse pessoal para estar...
A gente vai desguarnecer as unidades, porque tem gente que está nas unidades, mas... E se você tem aí alguns médicos já contratados, alguns enfermeiros já contratados, vocês mesmos acabaram de me falar aí agora, poderiam estar substituindo e poderiam ser contratados outros, né, para as unidades, para substituir. Porque o que a gente precisa lá é de pessoas com experiência, né, para poder tocar, porque é uma coisa nova, tem que ser pessoas já com vivência na urgência, na emergência, para poder tocar isso.
Ok.
Forte, presidente. Seria uma outra saída, mas tem que ser analisado se tem possibilidade de pegar esse pessoal, né? Agora, outra coisa que a gente estava comentando, quando se chega nos profissionais da saúde e fala, olha, nós vamos te mandar para o hospital de campanha. Ah, não, pelo amor de Deus, não vou não, não é para ganhar o que eu estou ganhando aqui, eu não vou. Então, outra possibilidade, se fazer uma complementação de adicional...
Então, isso aí, nós temos que decidir qual o modelo para ver como é que se resolve.
Né? Para poder, poder a pessoa interessar em ir. Né? Uhum. Não sei se
passar a palavra ao vereador.
Aí já é a parte de vocês. Né?
Tadeu.
Oi.
A minha colocação é a seguinte, eu vou te apresentar dois pontos simples e questionar o senhor se o senhor estava a par disso ou se o senhor está a par. O outro ponto que eu quero dizer é o seguinte, nós não temos tempo de ficar mais fazendo reuniãozinha,
não.
Depoimentinho, pedidinho, uh-uh. Indicaçãozinha, nós não temos tempo para isso, isso saturou. Então, assim, até publicaram agora há pouco na rede social... que as entidades de Araguari, eu já estava sabendo disso aqui, recomenda a nomeação de um titular à altura. Então, quer dizer, já é momento essa nomeação dos políticos sair de cenário, convocar os profissionais da saúde, não sei se o senhor concorda, convocar todos que estão envolvidos à frente do Covid-19, que são técnicos. Ó, vocês se viram. O nome tem que sair entre vocês. Quem é mais capacitado entre vocês é liderar. Ninguém vai ter perca salarial, ponto. Isso não pode ter.
Não.
A Câmara, eu acredito que todos os companheiros vereadores aqui estão dispostos a qualquer tipo de sacrifício, até de risco, mas não vai ter, porque nós estamos em calamidade pública, né? De votar alguma lei específica para poder não ter perca salarial de quem assumir isso. Ponto. Questão das pessoas que envolvem, enfermeiro e tal, eu discordo nessa questão que ninguém quer ir. Por quê? Tem inúmeras enfermeiras aí de concurso que estão querendo assumir, me ligando, eu acho que deve estar ligando para todos os vereadores. Então, quem não quer, já abre um processo administrativo contra a pessoa, já afasta ela sem remuneração, né, Joãozinho? Eu sou meio radical.
Não, mas tem
que ser. Mas estamos num estado de calamidade. Primeiro, isso. Só que nós não temos tempo de ficar papapá, brincando. Então, assim, o erro, aconteceu grande erro por parte da Câmara, grande erro por parte do Conselho,
claro.
Grande erro por parte dos deputados, que está rachado, dividido, cada um para um lado. Os dois vão acabar perdendo as urnas na próxima eleição. Vixe, chegou a engolir ali. Vai acabar perdendo a eleição, devido isso aí, ó, porque virou uma briga.
É.
O prefeito já está afundado, se todo mundo sabe, não precisa nem empurrar ele mais, que já foi. Então, assim, eu acho que nós agora é momento de esquecer isso aí, ó, política... É problema individual entre um e outro, e resolver. Eu acho que isso tinha que ser resolvido, vereadores, hoje. Não é nem amanhã.
Claro.
É hoje. Agora, por exemplo, o outro ponto que eu falei para o senhor. Eu tive uma informação, uma denúncia, que a Secretaria de Saúde, eu até fiz requerimento solicitando todas essas documentações, comprou uns materiais de EPIs, fez a dispensa de licitação, EPI, uhum. Comprou máscara, comprou jaleco, luvas.
É, para poder abastecer, foi isso que aconteceu.
E, segundo informações, Joãozinho, não tem protocolo nenhum de entrega disso. O material, assim, foi usado muito rápido. Teve uma desordenação lá dentro, que houve até um problema, até com o próprio gestor do município, que é o prefeito, que está querendo saber para onde foi parar todo esse material. Isso eu queria saber se o conselho está a par disso. Outra questão, os ACS, agente comunitário de saúde, tinham que estar fazendo visita. E eles ficaram mais de 2 meses dentro da unidade.
Dentro da unidade.
Qual o motivo? Mesmo. Tem até vídeo em rede social da UBSF, do bairro Brasília, fechada, e os agentes do lado de fora. Então, assim, a gente vê que faltou uma gestão, não só no Covid, faltou em tudo. Travaram, de uma certa maneira, que agora até mostra com clareza, mais do que tudo, que nós precisa de pessoas técnicas que vão cumprir até seu juramento e sua formação, que é, né, correr quando o tempo e salvar vidas. Então, assim, o conselho tinha, tá a parte de estudo, até dessas coisas burriqueiras, mas não é burriqueira. Foi muito dinheiro para comprar IPI, e os IPI, o que aconteceu? Sumiu.
Ô, Josen, a nossa situação é a seguinte. Uma coisa aconteceu, né, uma loucura, muito rápido, ele vai daqui, vai dali e tal. A gente estava muito preocupado com resolver o problema, né, básico, que seria dar suporte para a comunidade. Né? Então, a gente estava muito preocupado com isso. Precisa de EPI, vamos comprar, vamos rápido e tal, porque está faltando. Como é que eu vou colocar um motorista de ambulância e buscar um paciente que é suspeito de Covid sem ter um avental, sem ter um óxido, sem ter tal. Vamos correr, porque não tem nada disso. Tá, fizeram uma aquisição... ritmo de urgência. Qual que é o papel do conselho? A partir do momento que eles adquiriram, eles vão ter que apresentar para o conselho, numa prestação de contas extra só de Covid, quantos equipamentos foram adquiridos, na prestação de conta vem, total, valor, quem recebeu, isso tudo a gente solicita. Né? Mas isso é numa prestação de contas. Nós ainda não temos isso em mãos, porque eles estão devendo, inclusive, de 2019 para nós. Né? Então, a gente não tem isso ainda em mãos. Quanto aos ACS, foi questionado pela gente por que os ACS dentro das unidades. A informação que foi prestada é que era uma informação que veio do Ministério da Saúde, que, inclusive, existe aí nas redes sociais em várias cidades, o pessoal cobrando isso, né? E eles falam que é um questionamento, é uma informação que foi passada, uma orientação do Ministério da Saúde, que os ACS deveriam ficar dentro das unidades, para poder fazer o trabalho de contatos mais dentro da unidade, tanto que os ACS eles ligam para as pessoas, olha, o dia do você vir aqui na unidade é tal dia, para você fazer aferimento de pressão, pegar medicamento e tal. A pessoa chega na porta, a unidade está fechada, né, e uma pessoa atende na porta, vai lá dentro, busca, a pessoa é recebida na porta, ele nem entra na unidade. Então, isso é um procedimento que eles estão falando que é do Ministério da Saúde. Né? A gente vai questionar isso em tempo, né? Que eu acho que também não existe, porque falar de contaminação, é só eles serem orientados como fazer. Você não está trabalhando com a pessoa infectada, você está trabalhando com a comunidade. Eu sou do grupo de risco, e eu estou aí rodando. Eu vou aonde precisar. Inclusive, eu recebi ontem, porque o Ministério da Saúde solicitou a listagem de todos os profissionais da área de saúde dentro de cada órgão, do CREF, do Conselho de Enfermagem, do Conselho de Medicina, eles têm um cadastro, né, e eles estão convocando todos os profissionais a fazer uma capacitação para enfrentamento 2019. Eu estou convocado para isso, vou começar o curso agora. Quer dizer, e eu não tô correndo do perigo. Então, eu acho que isso aí não dá para entender, né? Eu acho que a gente tinha que estar todo mundo na rua.
Não, aqui, ó. A questão de ligar para o paciente. Primeiro, não consegue nem fazer ligação para celular. Já está equivocada essa informação.
Pois é.
Então, assim, Segundo, questão de grupo de risco, gente. Se for analisar, todo mundo é grupo de risco, rapaz. Se for aprofundar, isso é demagogia.
Tecnicamente, correr, é o grupo de risco é acima de 60 anos.
E correr
e pessoas
da sua obrigação.
Com comorbidade.
Agora, né? Aqui, ó, tem informação. Ó, a Célia, gestante, afastou. Beleza, ela é gestante.
Tem um
aí
monte
já
está
envolvendo duas vidas.
É outro problema, tem um monte de gente afastada.
Aí, tá aqui, ó. Se a coordenadora também é do grupo de risco, do epidemiologia. A Valéria?
Sim.
Também
sim,
é grupo
sim,
de risco.
Sim, é. Inclusive, nós dois estávamos brincando nesse dia que eu fui cobrar dela lá sobre, sobre as testagens e
então,
ela ainda
aí,
me falou. É,
eu
sou do grupo
então,
de risco.
Então, até uma crítica construtiva novamente ao conselho. Ah. Se não for levar tudo bonitinho, grupo de risco, isso, aquilo, tá vendo? Nada foi fiscalizado.
Não, mas eu não sou a favor disso.
Nada foi fiscalizado.
O conselho não é a favor disso, não.
Então, mas só
que. Mas eu, porque disse
o conselho
que
tem que manifestar também.
Eu solicitei o normativo, porque eu tenho que ter documento na mão. Eu solicitei o normativo onde fala que os ACS não podem trabalhar.
Mas aí está lá fazendo ligação, atendimento do telefone, você não tem telefone?
Eu vou te falar mais uma coisa, ô Josi. Eu tenho ofícios lá no conselho solicitados que venceu o prazo sexta-feira. Eu mandei minha secretária reiterar, sob pena de encaminhar ao Ministério Público, que eu solicito lá. Informações referentes às testagens. Se foram testados todos os profissionais da área de saúde, por quê? Justamente para isso. Falar, ah, não pode porque não foi testado. Não
o
é
o conselho aprovou o plano?
Qual o plano?
Plano Municipal de Contingência para Enfrentamento do Novo Coronavírus Covid-19. Ele aprovou
não,
o conselho?
Não foi passado para nós ainda.
Na verdade, o conselho, não sei se os senhores sabem, não teve nenhuma reunião esse ano.
Sim, não tem.
Então, quer dizer, olha aí, para você ver. Aí agora é muito fácil. Todo
tá,
mundo,
eu vou...
Ah, agora eu quero fazer documento, quero fazer o quê? O conselho teve uma reunião.
Pera lá, eu não preciso. Eu
também,
não preciso.
Não estou só criticando o senhor, não.
Não.
Nós também não teve nenhuma reunião pertinente a isso. Então, quer dizer, o que eu estou querendo dizer, Tateu, é que não adianta agora, né, lamentar,
não,
tá para trás.
Não, ô, Josney,
eu acho que se punir, não, vou ter que deixar para depois.
Não, eu vou te falar outra coisa.
O que é que vai fazer, gente?
Eu não tenho necessidade de convocar a reunião da plenária para fiscalizar isso aí, para definir sobre isso aí, não. Eu tenho uma comissão de fiscalização e uma comissão de finanças que ela está atuando normalmente. A gente faz reuniões, delibera, e tudo que tiver que sair deliberação, sai no prazo que precisar. Eu delibero ad referendo, porque tem esse poder dentro do estatuto do conselho. Em casos emergenciais, o presidente do conselho tem o poder para deliberar ad referendo. Né? Então, para poder, porque a dificuldade de fazer as reuniões é porque os conselheiros, a maioria, não, nós tentamos fazer as reuniões via internet e a maioria não teve condições de acessar. Nós não tivemos quórum para poder fazer a reunião. Então não adianta a gente tentar ficar tentando e perdendo tempo com isso. Então o que eu fiz? Eu convoquei a comissão de fiscalização e a comissão de finanças, eles estão à minha disposição, tudo que a gente precisa deliberar, verificar, a gente convoca a comissão, a gente reúne, que é menor na comissão, e a gente define, faz a ata, para depois ser referendado na plenária. Por isso que não está aparecendo lá no site da prefeitura as reuniões do conselho. Não estão sendo feitas mesmo. Mas tem as reuniões das comissões, que a partir do momento que voltar a ter atividade da plenária, tem que ser referendado pela plenária, e vai sair a ata informando tudo lá. Mas a gente tem todas as atividades, não está parado. O conselho está acompanhando, fiscalizando, cobrando. Só não tem a reunião de plenária.
Palavra, presidente.
Vereador Tchonzinho.
Primeiro, bom dia, Tadeu.
Bom dia.
Bom dia, senhores vereadores, senhora vereadora, funcionários da casa. Até então, estou só ouvidos aqui, né, prestando bastante atenção primeiro, para depois eu opinar. Eu tenho 22 anos de experiência de serviço público. A gente conhece, né, a burocracia, né, que os trâmites, né, burocráticos, né, para agilidade, compra de equipamento, né, imobiliário, etc. Mas temos, né, hoje, né, o decreto de calamidade pública que
dá toda a liberdade,
para a tomada de preço. Uhum. Né, então, eu não vejo tanta dificuldade, né, para aquisição de materiais. E... Eu estou fazendo um levantamento, Tadeu, de tudo aquilo que eu requeri dentro desses meses de março até hoje, inclusive com um projeto de lei pedindo prestação de contas, né, de todo Esse dinheiro que foi repassado, né, para a Secretaria de Saúde, para o município de Araguari, até para me prestar conta, né, para a sociedade araguarina e para o povo araguarino. Porque hoje eu estou sendo penalizado, e a maioria dos vereadores, né, como responsáveis por tudo isso que... Também responsáveis, né, por tudo isso que está acontecendo. E nós temos, sim, a nossa responsabilidade, mas nos foi omitido muita coisa, igual nós já posicionamos anteriormente. Eu, por várias vezes, me coloquei à disposição para participar do comitê, eu fui, quis ser voluntário, né, para a gente realmente saber do que estava acontecendo, que eu estava achando muito estranho o silêncio, esse bloqueio do comitê em relação à Câmara Municipal, o porquê que nós, agora nós estamos sendo cobrados, mas anteriormente nós estávamos sendo tratados igual leproso. Né? Se a Câmara estiver no meio, vai dar lepra. Né? O que deu lepra foi a Câmara não estar no meio, no meu ponto de vista. Né? Infelizmente. Porque eu tenho sangue no olho, e se eu estivesse lá, eu ia cobrar, eu ia divulgar informações, eu ia pedir ações. Né? E o que aconteceu? Não contratou leitos no Santo Antônio, não contratou no São Sebastião, não adequou a policlínica, não terminou o hospital, fez divulgação do que não tinha, né, passou um esmalte, né, um batom lá no antigo pronto-socorro. Mas a moral da história, agora, como o Diogo nem disse, agora a gente tem que resolver, e nós estamos aqui para tentar isso. Mas isso depende, né, primeiro da caneta do prefeito, lógico, do conselho, do secretário de saúde e de vontade agora política também. Lógico, né? Eu, atentamente te ouvindo, por experiência de serviço público, eu acho que a melhor saída, isso é um conselho, né, quem tem a caneta é o prefeito, mas a melhor saída hoje para o funcionamento do hospital, lógico, que depois da compra dos equipamentos, do imobiliário, do aparelhamento, seria dos respiradores, seria pegar esse pessoal do antigo pronto-socorro, até cumprimento o seu vice-presidente pela visão, porque esse pessoal, além de ter, como se diz, né, estar da frente da saúde, né, do município aí por mais de 20, 25 anos, ou 30 anos, né, de ter essa experiência, essa bagagem, eles conhecem o povo araguarino. Quando eu fui um dos vereadores que defendi que esses servidores, eles deveriam ter ido para a UPA, porque realmente esses servidores sabem quem tem aquela mania de doença que vai lá na UPA para medir pressão, que deveria estar indo postinho, quem são as pessoas que têm doença crônica, então eles conhecem, né, a população araguarina. Então, acho que a saída de imediato deveria ser, né, a remoção, a locação desses servidores, né, para o antigo pronto-socorro, para, como se diz, né, gerir, né, o pronto-socorro, porque, como você mesmo disse, se a gente for terceirizar a Sal da Terra, já temos aí várias reclamações, pode demorar um tempo. Se a gente for recontratar uma outra empresa, pode demorar tempo processo, também.
Aí é um processo grande.
E esses servidores, eles estão dentro dos departamentos das UBS, dos ESF, dos departamentos de saúde do município. Seria uma forma rápida, eficaz, né, de poder fazer com que funcione, né, o hospital de campanha. Então, essa é a minha sugestão. Nas próximas reuniões, essa vai ser a minha bandeira, para que possa mais rapidamente colocar esse hospital para funcionar, porque eu acho, esse é o meu ponto de vista, que é a saída mais rápida e eficaz para o momento. Levar esse pessoal para tomar conta do hospital de campanha. Então, é isso aí, do antigo pronto-socorro.
Tadeu, antes dos outros vereadores falar, se quiserem, eu quero só que você, para constar no nosso relatório ali, qual é o valor que o município recebeu para o combate ao Covid, quantos milhões no total, e se você tem ciência de quantos qual recurso já foi utilizado e para que foi utilizado.
Eu vou, inclusive, deixar com você uma cópia, né? É até uma foto da tela da imagem lá do Ministério da Saúde, onde fala o repasse total do Covid para o município até o último repasse. Eu não deu para me pegar as datas de repasse, mas no documento que eu deixei com tem lá, não tem, Paulo? Você chegou no que você pegou, tem lá as datas dos repasses com os valores, não tem? No ofício? No ofício do conselho. No final lá tem valor tal, tal data, valor tal, tal data. Se não tiver, eu no documento do ESA eu tenho certeza que tem. Então tem. O valor total, R$4.902.313,20. Esse é o valor que foi repassado de Covid, conforme o Ministério da Saúde informa na tela deles.
Poderia ser comprado e utilizado sem licitação por causa da calamidade pública.
Isso. Aí o que é que acontece? Esse dinheiro está na conta ou não? Era a nossa pergunta. Por quê? Porque nós não temos acesso direto, que é uma coisa que, inclusive, o Conselho, a gente estava discutindo na Comissão de Finanças, a possibilidade de se fazer uma senha ao Conselho de consulta, não é de movimentação da conta, não. Uma senha para a gente ter agilidade de consulta das contas, para a gente saber, entrou o dinheiro tal, foi saído para quê? Ah, movimentou? Para a gente saber o que está sendo movimentado. Nós não temos esse acesso, nós dependemos de ofício. Tanto que eu atrasei, porque eles ainda não tinham me entregue, que eu queria trazer para vocês, que eu tinha solicitado extrato desses valores aqui.
Então, e está na conta esses 4.900.000?
Não, aqui, pelo que está informado, no extrato que eles me entregaram, que eu achava que não tinha sido movimentado, tem empenhado valores empenhados, R$3.177.825,31 foi empenhado.
R$3.177.825,31
empenhados.
Nesse empenho, tem jeito de você saber se é insumo, compra de equipamento?
Bom, o histórico aqui, é histórico bancário, só tem os valores, né, das movimentações.
Você tem o número do empenho para a gente poder pedir lá na prefeitura? Não?
Eu não acho que aqui não tem. Não? Não, porque... Deixa eu ver aqui, parcela, pagamento, tal. Tá, documento pago, número, tá, tem.
Desconto, você passa, por favor?
Não, isso aqui eu vou te passar, essa cópia aqui. Isso aqui eu trouxe para vocês.
Só para a gente fazer constar no nosso relatório lá.
Tá, eu vou estar passando para vocês o extrato completo aqui. Tá, então, empenhado R$3.177.000. Valor pago, R$3.095.760,23. Isso que foi pago, que está constando no extrato desses valores, dessa conta.
Então já gastou 3 milhões?
Líquido a pagar, que é o que ainda tem de saldo lá, né? R$82.065,08.
Então vamos lá fazer a expensão. Os IPI, a imprensa chegou aqui agora há pouco, eu estava apontando aqui. Eu recebi uma denúncia que... Fez-se uma dispensa, comprou luva, comprou máscara, um grande volume de máscara,
então, jaleco. Então isso eu vou estar passando para vocês,
aí,
tá?
Diz que já acabou tudo, ninguém sabe, não tem protocolo onde foi entregue, para onde foi
esse
isso.
Esse é da conta do Covid. Espera lá.
Então, senhor, vamos presidente. Lá,
tem mais.
Você que está presidente da comissão, né? Presidente da comissão, vereador Levi. Temos...
Não, nós vamos subir lá agora, na Secretaria de Fazenda, para poder verificar agora esses empenhos.
Primeiro é resolver a questão, tá? A sugestão aqui para poder resolver essa questão de nomeação, de como vai andar as coisas, mas, paralelamente, fiscalizar.
Sim, não, a gente tem que ter uma linha de frente aberta para várias coisas, para poder a coisa andar de uma vez só. Porque se você for tentar resolver uma coisa de cada vez, eu acho que a gente vai perder tempo, então tem que ver tudo de uma vez só.
Não.
Gente,
uma parte, né?
Eu estou aqui também com um extrato do Fundo Nacional de Saúde de todas as contas do fundo. Certo? Eu tenho um extrato aqui do Fundo Nacional, que é o fundo municipal, né? De todas as contas do fundo municipal, onde recebe verbas na Caixa Econômica Federal. Está constando aqui o número das contas, certo? Eu vou passar para vocês também essa planilha. Está constando todos os números de conta e todos os saldos atuais.
Agradeço. Então.
É, eu consegui isso aqui através do Ministério da Saúde, nós tivemos demora para poder levantar isso, porque o sistema está muito carregado e a gente está tá ficando fora do ar muito tempo. A gente está custando a fazer. É, de posse disso aqui, eu vou poder solicitar ao financeiro um extrato de movimentação dessas contas.
Só uma pergunta agora que é importantíssima. Do saldo que nós temos, vai chegar mais dinheiro? Porque com 2 milhões você não consegue manter o hospital de campanha.
Não, a liberação para o município do Covid que está constando é 14 milhões.
Pois é, então assim, vai ter dinheiro para montar o hospital, já vai ser uma grande luta. Agora, para manter o hospital lá funcionando, vai chegar mais dinheiro?
Está previsto 14 milhões. Agora vamos lá, tem mais aqui. Mas, existe uma... Quando iniciou esse processo de pandemia, o governo federal liberou saldos anteriores para ser utilizado, não liberou?
Então, sim, só que tem uma questão, se o senhor me permite.
Claro.
Vereador Levi, se não me engano, eu até quero que você fale sobre isso. Se o hospital de campanha credenciar o SUS,
sim,
nós temos um empecilho. Tem. Aí nós deveremos aceitar pacientes de toda a região. Então, quer dizer, nós estamos criando um hospital de campanha regional. Se nós, município, conseguir manter o hospital de campanha, que eu acho que é o mais pertinente, não que é egoísmo, mas nós temos que resolver a questão da nossa sociedade, até mesmo para o comércio voltar a trabalhar, devemos nós, município, manter. Então, aí já é uma gestão do Poder Executivo. Deixar a politiqueira de lado, não é politiqueira, me desculpe, mas deixar, às vezes, recapeamento, deixar, às vezes, infraestrutura, por esse momento, por esses 2 meses, e investir especificamente na saúde, que a saúde não é só a saúde, é a saúde financeira também do nosso comércio local. Então, assim, eu queria que o senhor falasse sobre isso. Se eu estou certo, se credenciar o SUS para mais dinheiro do governo federal, não é o hospital municipal mais. Hospital regional. Jorge, é isso mesmo, Tadeu?
É, quanto a isso aí, a gente teria que estar pesquisando mais a fundo, porque como eu não participei das reuniões regionais, que eu faço parte do Comitê de Enfrentamento Regional, mas como eles não estavam fazendo reuniões, estavam sendo chamados só os secretários para essas reuniões, me parece que a pactuação que foi feita para o Covid é regional. Então, de toda forma, nós não podemos deixar de estar recebendo pacientes de fora. Certo? Só que esses municípios teriam que também repassar do que for repassado de Covid para o município para ajudar na despesa do hospital. Eu entendo de algum... porque a pactuação para o SAMU foi feita dessa forma. Araguari tem o SAMU, né? Tem os atendimentos que Araguari, na rede, Araguari é de média. Então, o que acontece? Qualquer paciente que for recolhido pelo SAMU e Araguari tiver capacidade para receber, mesmo que seja de outra cidade, Araguari recebe. Só que essa cidade, ela repassa verbas para o município. Isso foi pactuar, é convênio, tem feito convênio. Então, a mesma coisa é essa do Covid. Então, se a gente atende um paciente de Tupaciguara aqui, o Tupaciguara vai ter que estar repassando verbas para o município de Araguari para estar cobrindo essas despesas. Tá? Eu acho que é isso aí, eu não tenho como afirmar porque eu não tenho documento na mão. Okay. Mas se for o que sempre se faz nas pactuações, é isso aí. Tá?
Tá. Vou passar a palavra para o Tiãozinho, depois a gente vai, porque nós temos outra reunião 11h30, tá. Vereador Tiãozinho.
Mas eu ainda tenho algumas coisas para passar para vocês aqui financeiros, tá,
okay, gente? Ok, a gente precisa para a gente estar encerrando para ir para outra reunião agora, importante.
Deixa eu te fazer uma pergunta, porque a imprensa chegou agora. É dos 4.902.313,20 que
certo.
Constam nos cofres da prefeitura para o Covid-19, para o combate, né, ao Covid. Então, já foram gastos 3 milhões.
Isso.
3.177.000.
Está com vocês aí o valor. Isso.
Até para a notícia, imprensa da notícia. Certo. Então,
empenhados, né? Tem o valor empenhado, tem o valor que ainda não foi pago, isso aí.
3.177.000 empenhados e o valor pago, 3.095.000.
Isso. Tem 85.000 para pagar.
Deixa eu te perguntar.
Dos 4 milhões tem
a previsão 800 mil. É de 14 milhões.
Previsão informada pelo Ministério da Saúde de repasse para o município seria em torno de 14 milhões.
E qual que é a previsão da chegada deste dinheiro?
Eu tive informação, mas eu não tenho ainda certeza, que essa semana estaria entrando mais dinheiro. Nós já entramos no sistema para ver se saiu alguma coisa e ainda não caiu nada. Hoje o relator da Comissão de Finanças minha, que acompanha isso para mim, ele entrou e ainda não tinha nada lá. Mas tem previsão que parece que vai haver um repasse essa semana.
Pois é, eu não sei se você tem essa informação, mas para a compra do imobiliário e dos respiradores, já estão trabalhando isso? Já tem... já estão dando andamento no processo
de estatuário? Deixa eu te explicar. O hospital de campanha não vai ter necessidade de respirador, porque ele é uma enfermaria. Os pacientes que vão ser encaminhados para lá são pacientes que não estão tendo necessidade de ir para a respiração.
Não vai ter nenhuma UTI?
Vai ter oxigênio.
UTI nenhuma?
Não, lá tem vai ter uma sala de emergência, caso esse paciente que está internado lá, e ele piorar, essa sala dá o suporte... Vai ter que ter uma ambulância preparada para estar transportando esse paciente para a Santa Casa. Por isso,
e se não houver vaga na Santa Casa?
Por isso é que nós temos...
Vocês já estão preparando o Santo Antônio para receber o paciente?
Por isso é que nós estamos tentando...
São Sebastião?
Nós estamos tentando fechar os convênios.
Policlínica.
Eu estou cobrando isso para fechar rápido Santo Antônio e São Sebastião, porque a ideia é uma proposta que foi discutida, inclusive, no domingo, que eu participei dessa reunião com a provedora da Santa Casa, onde ela fala o seguinte: Tadeu, o que eu preciso? Eu preciso desafogar uma enfermaria minha, tirar os pacientes que não são Covid dela, para me transformar ela numa UTI semi-intensiva. Porque aí esse paciente que piorou lá no hospital de campanha, ele vai ser encaminhado para lá e eu vou ter vaga para ele. Porque eu não vou ter o paciente que não Covid lá dentro, eu vou ter o paciente só de Covid. O não Covid vai ficar numa enfermaria, se tiver necessidade futura e tiver capacidade para abrir outra área, para poder estar tirando os pacientes de lá, ela vai ampliando. Né? E esse paciente não Covid seria encaminhado ao Santo Antônio e provavelmente ao São Sebastião, que está sendo negociado. E me informaram que está sendo negociado, tá, gente?
Então, mais uma vez, você não tem informação correta.
Ontem à noite eu perguntei, está em andamento, nós já fechamos valores com o Dr. Mauro. Quais os valores que você fecharam? Nós fechamos valor Unimed com ele. Falei, tudo bem. Pode se fazer? Pode. Por causa da pandemia? Pode. Agora, como que vai ser pago? Eu preciso saber. De onde vai sair esse dinheiro?
Você tem informação se a policlínica está sendo preparada também?
Não, policlínica é a informação que eu obtive, que eu vou confirmar, porque eu tinha falado sobre isso ontem com eles. Falei, gente, vocês estão pensando no hospital de campanha, mas nós temos que pensar na policlínica. Ah, não, a superintendência não aprovou a criação de leitos na policlínica. E eu vou até já pedir à minha secretária para estar fazendo contato na regional para a gente confirmar isso. Parece que foi feita uma vistoria pela Vigilância Sanitária e não foi aprovada a criação de uma enfermaria na policlínica.
Vereador Tiãozinho.
Pois não, eu agradeço, Tadeu.
E o Tadeu, o Levito, a Ana Lúcia estava na reunião ontem, maravilha, parece que o Gutenberg e o doutor Eduardo, segundo estudos deles, né, descartaram a policlínica dizendo que de 50 leitos vai ser o suficiente.
Parece. Como que ele sabe disso?
Foi passado para nós na reunião.
Que estudo técnico foi feito disso?
Parece que 50 leitos vai ser o suficiente. Que
será,
não,
gente?
Não precisava, não será? Vai precisar do... Estou só te falando, a reunião teve ontem.
Eu também tive informação.
Eu fico preocupado com isso, porque eles afirmam assim, não, isso vai dar, gente, a gente não sabe.
Não, mas só que a questão do Codemberg, também tive essa informação. O mesmo médico que eu critiquei pouco tempo atrás, mas só que eu sou muito de reconhecer nas minhas coisas boas. Uhum. Diz que nesse ponto, ele está focado, ele também estava
prestando serviço
no Libanês.
É, do Libanês, ele faz equipe,
parte da equipe. Ele está com levantamento de todo o Brasil, do mundo em geral, então, quer dizer, o cara conseguiu tirar, fazer com precisa a numeração.
É uma responsabilidade dele, ele está falando nisso, ele está assumindo a responsabilidade.
Uma pessoa que eu ainda confio muito que está dentro do governo, me passou essas informações, falou que o estudo é perfeito, até queria me mostrar.
Não, é assim. Não, eu vi o estudo dele.
Temos que é o que eu estou defendendo. Então, será? Nós não podemos ficar no será e nós não podemos ficar aqui em reunião, em discussão. Temos que acreditar em profissionais da área nesse momento. Claro. Que os profissionais da área nesse momento não é nós, político. Bom. São eles. Então, assim, vamos apostar neles. Eu estou falando desde o começo. Sim. Põe 40 médicos aqui, ó, tudo protegido. Joga a responsabilidade para eles. De vocês tem que sair um responsável aí que vai liderar vocês mesmos. É isso que eu estou defendendo, gente. Então, quer dizer, esse Gutenberg. Rapaz, O cara apresentou, disse que é top o estudo. Tem que acreditar no que ele estudou, é na formação dele. Quantos anos que ele mexe com isso?
Claro, aí. A minha preocupação, né? A gente está errado.
A gente precisa justamente deixar as decisões técnicas sobre
para eles, é claro. Eles é que têm que definir.
A classe política precisa trabalhar para que a decisão técnica
seja. Vou passar para vocês, então, esse extrato das contas.
Você quer mais alguma palavra?
Só para deixar registrado.
Nós vamos apenas encerrar, porque nós temos a outra reunião.
Tadeu, assim, eu só gostaria, por gentileza, eu quero ser breve. E gostaria também que a resposta do senhor fosse objetiva. Diante, com todo respeito que eu tenho ao senhor, não estou aqui nem para criticar, é só para tirar uma dúvida, porque ontem, através do A1, nós, enquanto vereadores, estivemos reunidos com parte da Secretaria de Saúde, onde nós perguntamos, buscamos todas as informações a qual o antigo secretário teria, segundo o secretário atual de saúde, sobretudo Carlos Barbosa, ele afirmou na mesa com os vereadores que, quando se perguntava sobre os hospitais de campanha, estava tudo sob controle. Essa informação, enquanto participante do comitê, a qual o senhor faz parte, eu também,
certo.
Todas as informações que foram repassadas para o Conselho, foi que estava tudo bem também, que estava tudo sob controle?
Sim.
Porque
no comitê, inclusive, você lembra disso, que ele falou isso no comitê, está tudo ok. Foi perguntado para ele e ele falou que
está tudo bem. Eu estou falando porque, enquanto comitê, a resposta foi essa.
Foi essa, no Conselho também.
Enquanto Conselho também, a resposta
afirmativa para mim foi essa e para o meu vice-presidente também foi a mesma coisa.
Porque eu não quero tirar a minha responsabilidade diante dessa minha fala, porém eu só quero pontuar que essa fala ela foi e é explícita pelo secretário de administração, Carlos Barbosa, atestado, endossado pelo secretário atual de saúde, que é o Fabrício. Porque está saindo na mídia que eu estou fazendo, ou outro esteja fazendo, jogando a responsabilidade, querendo achar o culpado.
Acho que, inclusive, não é hora da gente estar procurando com isso.
Enquanto,
a preocupação disso é depois.
Enquanto legislador, é trazer clareza às informações a qual pessoas estão tentando deturpar, distorcer a informação, igual houve ontem pelo deputado, um menino aí que diz que é federal. E, infelizmente, assim, tem trazido o sentimento de culpa para nós, vereadores, e o senhor também, quanto conselho, a responsabilidade de que o hospital de campanha nós devíamos ter cobrado e fiscalizado mais. Enquanto vereador, eu aqui faço não a defesa dos vereadores, mas do legislativo, de forma muito pontual e respeitosa, porque houve inúmeras cobranças, e aqui eu quero pedir a todos os vereadores que fizeram cobrança a respeito dos hospitais de campanha, via requerimento, via ofício, para que possamos trazer essas informações à imprensa local e a toda a população possa ter ciência da nossa responsabilidade e o mecanismo que o Legislativo nos oferece através das nossas cobranças e os nossos objetos de fiscalização. Então, isso precisa ser pontuado, porque senão fica parecendo que somos nós, vereadores, que estamos atacando. Nós não estamos atacando ninguém. Nós estamos no mesmo barco, Tadeu, porque você, o senhor, enquanto presidente do Conselho, também foi surpreendido pela falta dessas informações. Eu não estou aqui falando que o antigo secretário ele escondeu essas informações, mas ele passava segurança em que os leitos, o hospital de campanha, estava tudo sob controle. Então, diante dessas informações, e ele é um menino muito bom, acredito que tem boas intenções.
Sim, uma pessoa muito inteligente.
E trouxe esse sentimento de tranquilidade para nós, para os promotores, que fazia parte do comitê.
O próprio doutor Fernando também assustou
com essa situação. Para todos nós. Como que é?
O próprio doutor Fernando, quando ficou sabendo, também assustou.
Então, né? Eu não sabia dessa informação. Então,
ele, em conversa comigo, ele ainda me falou, Tadeu, eu também assustei, porque eu achava que a coisa estava andando, porque as informações que a gente obtinha dentro do comitê era essa, né, que estava tudo andando tranquilo.
Então, essa informação...
Foi a partir daí que ele começou, foi quando aconteceu a situação da quarta-feira, né, que ele resolveu, então, afastar do comitê para tomar providências jurídicas. Né?
Sim.
Porque não tem sentido ele estar no comitê e entrar com ações judiciais. Então, é um posicionamento da promotoria, eu afastei para isso.
Eu não estou aqui para fazer justiça entre um poder ou outro, mas esclarecer que o poder legislativo, enquanto vereadores... cobramos, e todas as informações é que estava dentro do cronograma
Sim.
de execução,
claro.
E que, infelizmente, todos nós, assim como o senhor afirmou que o promotor foi surpreendido, nós todos do comitê fomos surpreendidos, acredito que o executivo foi surpreendido, porque estava passando para nós essa tranquilidade.
Então, nós queremos agradecer, Tadeu, a sua presença.
Eu gostaria só de repassar o finalzinho aqui que eu falei para vocês. Bom, para terminar, eu vou deixar com vocês também uma cópia do ofício da Santa Casa no dia 19, foi quando a gente tomou ciência da situação. Tá? E eu estou passando para vocês um extrato de todas as contas bancárias referente ao fundo, né? E para deixar registrado, o saldo das contas bancárias do fundo está em torno de R$ 11.846.054,86. Okay. Aqui não estão computados os valores repassados por emendas parlamentares e não está computado aqui recurso do município. Tá.
Levando em consideração que são diversas
estaduais.
Dotações. Média complexidade, está tudo
isso.
No bojo.
Tá.
Né?
Esse é o saldo do fundo. Okay. Tá? Só
Sabendo
que não
que tem dotações aí que são verbas carimbadas que têm que ser destinadas apenas a...
E as emendas parlamentares estaduais não estão computadas aqui também, não. Tá? Então, eu estou passando para vocês também. Aqui estão todas as contas do fundo.
Okay.
E tem também um demonstrativo que está detalhando o que foi repassado para o município de janeiro para cá, inclusive com as ações que podem ser feitas com cada valor, tá? E o valor que foi repassado é de R$ 22.384.053,28 para o município.
Ok.
Repasse total, tá? Vou passar para vocês isso.
Nós agradecemos ter essa questão. Então, nesse momento, nós encerramos essa reunião aqui, agradecemos o vereador Paulo do Vale, vereador Josney, vereadora Ana Lúcia, vereador Tchãozinho, nosso presidente, vereador Wesley, vereador Maravilha, e o Tadeu, presidente do Conselho, por presente. E agora nós vamos para outra reunião na Prefeitura Municipal. Declaro encerrado.